Na prática, não tem surpresa. Desde meados de março, Joe Biden é o candidato da oposição para disputar a presidência dos Estados Unidos. Agora vem a formalização. Um evento online de 4 dias num esforço para mostrar união contra Donald Trump. Começa a convenção democrata em meio a uma pandemia que já matou mais de 170 mil pessoas em território americano. Eu sou Antônio Mami e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Primeiro dia da Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o evento que formaliza a candidatura democrata à presidência americana vai ocorrer online, devido à pandemia do novo coronavírus. A convenção, que dura 4 dias, vai contar com discursos dos principais nomes do partido. Os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, a ex-secretária de Estado e candidata derrotada por Donald Trump em 2016, Hillary Clinton, e governadores que ganharam notoriedade na pandemia, como Gavin Newsom, da Califórnia, e Andrew Cuomo, de Nova York.
Abrem hoje o evento a ex-primeira-dama Michelle Obama e o senador por Vermont, Bernie Sanders, que disputou as primárias do partido nesse ano. Outros democratas que almejavam a presidência e ficaram no meio do caminho também vão ter a palavra, como as senadoras Amy Klobuchar e Elizabeth Warren. Na quarta-feira, dia 19, é a vez da pré-candidata à vice-presidência, Kamala Harris. E, finalmente, na quinta, dia 20, discurso de Joe Biden, que será formalizado candidato democrata à presidência dos Estados Unidos.
Desde meados de março, quando Bernie Sanders desistiu das primárias, Biden era, na prática, o candidato democrata para concorrer contra o presidente Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Biden, que tem 77 anos, foi vice-presidente de Barack Obama de 2009 a 2017. Ele começou mal as primárias no início do ano e analistas chegaram a considerá-lo um concorrente menor à medida que acumulava fracassos nos primeiros pleitos estaduais do partido. Mas aí a candidatura de Biden foi ganhando corpo, ele ganhou o apoio da cúpula democrata, começou a ganhar primária atrás de primária, até que o Sanders, um candidato social-democrata nas propostas e radical para o ideário político americano, acabou deixando o páreo.
Com isso tudo, a convenção vai ser um grande evento de união em torno do nome de Biden. O ex-vice-presidente, que é um moderado, foi abraçado de forma ampla por seus antigos adversários, de Bernie Sanders ao bilionário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York. A programação da convenção vai reforçar o espírito de frente ampla contra Trump e vai contar até com o discurso de um republicano, o ex-governador de Ohio, John Kasich.
As convenções partidárias são tradicionalmente grandes festas, bem ao estilo americano, com muita pirotecnia, multidões, gente fantasiada e tudo mais. Algumas das convenções do Partido Democrata foram históricas. Em 2004, por exemplo, quando John Kerry foi escolhido para desafiar George W. Bush, o então senador por Illinois, Barack Obama, fez um discurso que nacionalizou o seu nome. Em 1968, em meio à Guerra do Vietnã e ao derretimento da popularidade do então presidente democrata Lyndon Johnson, que não era candidato à reeleição, a convenção do partido em Chicago foi acompanhada de muito quebra-quebra nas ruas e foi um marco numa longa crise na sua história. O partido acabou sendo derrotado naquele ano por Richard Nixon. O Partido Republicano, por sua vez, não vai fazer convenção em 2020, nem remota nem presencial, já que o Donald Trump está concorrendo à reeleição.
Bom, a gente falou aí que a Convenção Democrata vai ser a primeira da história a ser feita de forma remota. Essa tem sido a tônica da corrida presidencial americana desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus em 11 de março, mais de 5 meses atrás. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia no mundo. Até o momento da gravação desse podcast, em 17 de agosto de 2020, eram mais de 170 mil mortos por Covid-19 em território americano.
Comícios de Trump e de Biden foram cancelados, remarcados ou adaptados. E essa corrida de 2020 teve momentos inusitados, mesmo num cenário de anormalidade, que é o cenário dessa pandemia. Em junho, Trump marcou seu primeiro comício presencial em Tulsa, no estado de Oklahoma, e anunciou que mais de 1 milhão de participantes haviam se inscrito para o evento. Mas apareceram só 6 mil pessoas, numa trollagem que foi atribuída aos fãs do gênero coreano de música K-pop, que teriam feito aí uma mega mobilização nas redes para deixar o presidente americano com cara de tacho.
E à medida que a pandemia segue descontrolada nos Estados Unidos, continua a discussão sobre como fazer para não expor os eleitores ao coronavírus no pleito marcado para o dia 3 de novembro. Uma possibilidade que está sendo levantada por alguns estados é o voto universal por correio, que já é usado em algumas partes dos Estados Unidos, mas de forma pontual. 10 dos 50 estados americanos cogitam esse voto universal pelos correios. E o Trump vem atacando essa possibilidade seguidas vezes. Hoje, segunda-feira, ele deu uma entrevista para o canal americano Fox News dizendo que eleições por correio não são justas e que se essa possibilidade for colocada em prática, vai ocorrer, nas palavras dele, o maior golpe de todos os tempos. Ele não apresenta nenhuma evidência dessas alegações.
E tem um ingrediente extra nessa discussão toda. O serviço postal dos Estados Unidos tem enfrentado diversos atrasos nas entregas nos últimos dias, o que tem colocado em dúvida a capacidade do sistema de operacionalizar essa eleição. Em 15 de junho, 2 meses atrás, o Trump nomeou como presidente dos Correios americanos o empresário Louis DeJoy, mega doador de suas campanhas e que tem sido acusado de diminuir o ritmo das operações do serviço desde que assumiu o cargo. A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, interrompeu o recesso oficial da casa para reconvocar os parlamentares para votarem uma lei que garanta a verba para os Correios. Governadores de pelo menos 7 estados também estudam entrar com processos contra a administração federal para que sejam garantidos recursos para o serviço postal e as eleições não sejam inviabilizadas.
Essa investida do Trump contra a eleição pelos Correios ocorre num momento em que ele está atrás na corrida eleitoral. A média das pesquisas nacionais mostra um Biden com cerca de 10 pontos percentuais à frente de Trump. A essa altura da campanha de 2016, o republicano também registrava uma desvantagem parecida contra Hillary Clinton e acabou ganhando no fim das contas. Mas a conjuntura atual é bastante desfavorável para o presidente.
Bom, primeiro veio a pandemia e, como a gente falou, os Estados Unidos foram duramente afetados por ela. A crise econômica interrompeu um ciclo de 10 anos de crescimento no país. O presidente lançou mão de uma estratégia descoordenada de combate à doença, ora jogando a culpa na China, ora brigando com governadores, ora desacreditando o corpo médico oficial do governo.
Uma onda de protestos antirracistas varreu os Estados Unidos desde 25 de maio, após o assassinato de George Floyd, um homem negro asfixiado até a morte por policiais brancos em Minnesota. Isso acirrou ainda mais as divergências no país. Trump, republicano, respondeu às manifestações apelando para a imposição da lei e da ordem a todo custo, enviando forças federais para intervir na segurança pública de estados convulsionados pelos protestos.
Líderes do Partido Democrata, por sua vez, levantaram a bandeira das manifestações, tomando elas como reivindicações por mudanças mais amplas. Algo que só poderia ocorrer sob uma administração encabeçada pela chapa de Biden, cuja composição foi oficializada na última quarta-feira, 12 de agosto.
As a child of immigrants, she knows personally how immigrant families enrich our country, as well as the challenges of what it means to grow up Black and Indian American in the United States of America.
Esse aí que você está ouvindo é o Joe Biden anunciando a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, como sua vice. Ele está realçando as origens da Kamala Harris, que é filha de um jamaicano e de uma indiana. O fato de ser uma mulher ajuda a atenuar acusações de assédio contra Biden, feitas por uma assessora sua no Senado em 93. E o fato de ser uma mulher negra, filha de imigrantes, é algo representativo para o eleitorado não branco. Kamala Harris, que foi procuradora do seu estado nos anos 2000, também foi pré-candidata nas primárias democratas.
Com relação ao governo do Brasil, a Kamala Harris já fez alguns comentários. Na crise diplomática das queimadas da Amazônia de 2019, ela publicou uma série de posts nas redes sociais defendendo que os Estados Unidos impusessem restrições ao Brasil em resposta à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. A ver se, depois de ter a candidatura oficializada, o Joe Biden vai ser provocado a falar sobre o Brasil, governado por um aliado de primeira hora de seu rival, e a ver como se desenrola a disputa presidencial nos Estados Unidos.
Outro assunto que segue dando o que falar no mundo é a crise política em Belarus, que a gente trouxe aqui no Duma na semana passada. O repórter especial João Paulo Charlot explica como está a situação geopolítica depois que a oposição bielorrussa rejeitou o resultado das eleições presidenciais de 9 de agosto.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A pequenina Belarus, um país menor que o estado do Paraná, localizado no leste europeu, está no centro do noticiário internacional. Bem possível que até pouco tempo você nunca tenha ouvido falar desse país, até porque vira e mexe ele é citado com outro nome, Bielorrússia. Mas a coisa mudou recentemente. Depois que o presidente Alexander Lukashenko venceu sua sexta eleição seguida, os resultados oficiais apontam que Lukashenko, que já está há 26 anos ininterruptos no poder, venceu com 80% dos votos a disputa ocorrida no domingo retrasado, no dia 9 de agosto. Para a oposição, é tudo mentira. Lukashenko trapaceou na apuração para ficar indefinidamente no poder. Esse jogo político foi assunto aqui mesmo no Durma com Essa assim que os resultados saíram e as pessoas tomaram as ruas. O que ocorre é que de lá para cá a coisa se agravou. Ontem a capital Minsk foi palco dos maiores protestos em muito tempo. A polícia reprimiu opositores com espancamentos e prisões. A batalha campal ganhou áreas de guerra depois que o presidente Lukashenko anunciou o envio de tropas à fronteira com a Polônia. Ele deu a entender que teme uma invasão dos países vizinhos, que vem criticando o resultado eleitoral e a perseguição aos opositores dentro do país. A União Europeia marcou para quarta-feira um encontro virtual entre seus líderes para debater o tema. Do lado contrário, a Rússia de Vladimir Putin ofereceu ajuda militar a Lukashenko. Não faz muito tempo, uma região no raio de influência de Moscou também gerou um rebuliço geopolítico na Europa. Um pedaço da Ucrânia, a Crimeia, foi anexado pela Rússia de Putin em 2014. Agora, com a Belarus, mais uma ex-república soviética aparece como quintal sujeito às grandes potências.
E antes da gente ir para a notícia da redação, um aviso para você que é ouvinte do Durma. O Nexo lançou nesse fim de semana um novo podcast sobre ciência. Ele faz parte da nova fase do projeto Cientistas do Brasil que você precisa conhecer, feito com apoio do Instituto Serra Pilheira, e vai trazer todo mês uma entrevista com um pesquisador importante do país. O primeiro episódio, com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, já está disponível no site do Nexo e no seu tocador de podcast preferido. A gente vai deixar o link para você conhecer mais esse projeto na descrição do podcast de hoje.
A Juliana Domingos de Lima, redatora aqui do Nexo, vai tratar de um tema muito delicado que envolveu questões jurídicas, médicas e políticas no Brasil. Uma menina de 10 anos, que era estuprada sistematicamente por um tio no Espírito Santo, estava grávida de 5 meses e conseguiu uma decisão favorável da justiça para fazer um aborto. Um hospital em Vitória se recusou a fazer o procedimento, alegando que a gestação estava em estágio avançado. A menina saiu do estado para poder interromper a gravidez, para um destino que não tinha sido divulgado até que a ativista anti-aborto Sara Giromini o divulgasse nas redes sociais. Essa pessoa divulgou inclusive a identidade da criança de 10 anos. A militante, que também é conhecida como Sarah Winter, está cumprindo prisão domiciliar por ameaça aos ministros do Supremo. E era uma das líderes do acampamento bolsonarista 300 de Brasília, que foi desmobilizado em junho pela polícia. Bom, o hospital que acolheu a menina, que fica em Recife, foi cercado por ativistas anti-aborto que fizeram um ato ali na porta do estabelecimento, hostilizando o médico que fez o procedimento. O aborto foi realizado ontem, domingo, e a criança passa bem, segundo informações dadas pelo hospital. Dado esse contexto todo, Juliana, você podia contar pra gente como se fundamentou essa decisão da justiça que autorizou o aborto?
Na verdade, nem precisaria ter havido autorização do juiz para que ela pudesse interromper a gestação. O caso dessa criança se enquadra em duas das três previsões legais de aborto no Brasil, que são gravidez em decorrência de estupro, risco de morte da gestante e anencefalia do feto. Por ela cumprir esses dois primeiros requisitos legais, o que a Maíra Zapater, que é professora de Direito da Unifesp, me disse, foi que, pela lei, bastaria a vítima ir a qualquer serviço de saúde apto a realizar o procedimento e que o representante legal informasse o ocorrido e solicitasse a interrupção da gravidez. Nem é preciso discutir aí se há prova de estupro ou não, porque a lei presume que ato sexual praticado com um menor de 14 anos é sempre estupro. A Maíra diz também que o médico tem obrigação legal de realizar o aborto nos casos em que ele é necessário para proteger a vida da gestante, como esse, sob pena de responder por negligência se ele não fizer. E a gente tem dados que evidenciam que esse episódio com essa menina não foi um caso isolado, ele faz parte da realidade brasileira. Hoje, a BBC Brasil publicou um levantamento apontando que, no Brasil, em média, a cada dia, 6 crianças entre 10 e 14 anos fazem abortos por causa de estupro.
Além dessa rotina de estupros sistemáticos que a criança sofria, chamou a atenção esse protesto na porta do hospital em Recife. Como essa pauta anti-aborto aparece na política brasileira?
Grupos conservadores e religiosos com inserção na política tentam interditar a pauta do aborto, mesmo nos casos em que hoje ele é legalmente permitido no Brasil, há muitas décadas, desde a Constituinte, se a gente for considerar o período mais recente aí da redemocratização. Claro que a articulação para limitar esse direito, e mais ainda para impedir a sua ampliação, tem aumentado no Congresso, nas assembleias estaduais e também nas municipais em anos recentes. Ontem mesmo, havia deputados estaduais e vereadores presentes no grupo que se colocava contra a interrupção da gestação da menina na frente do hospital. Essa também não foi a primeira vez que um grupo religioso tentou constranger mulheres e profissionais de saúde ou obstruir a realização de abortos permitidos por lei no país. Um texto da Mariana Vick, publicado em outubro de 2019 aqui no Nexo, fala de uma vigília instalada durante mais de um mês em frente ao Hospital Pérola Baiton, em São Paulo, em que houve até um episódio de agressão de um manifestante anti-aborto contra uma mulher vítima de estupro que frequentava o hospital. A reportagem mostra também que esse é um modelo de ativismo importado dos Estados Unidos, onde há um movimento organizado forte contra o aborto que tem ampliado seu espaço na era Trump.
Obrigado, Juliana. O texto dela está disponível amanhã em nexojornal.com.br.
O início da Convenção Democrata nos Estados Unidos. Os protestos em Belarus. Um caso de estupro e aborto que simboliza a tragédia brasileira. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Juliana Domingos de Lima e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com S. Amanhã tem mais.